continue com Escala Brasileira.
Hoje o Escala Brasileira conversa com o Zé Barbeiro. Como você começou a se apresentar em outros lugares também, né?
Então, cara, aí eu não sei por que Cargas d'Água também. Na época tinha o Samba Pé de Passagem do Moisés da Rocha. Aqui em São Paulo, o Samba Pé de Passagem é um programa que está no ar há 40 minutos. Há 40 anos, desculpa. Está há 40 anos pela Rádio USP. O Moisés da Rocha apresenta esse programa ainda. Uhum. E eu fui convidado para participar da banda do Samba Pé de Passagem. Então, todo domingo, tocava num lugar aqui em São Paulo, tocava numa cidade de São Paulo. E na caravana tinha esse pessoal, por isso que eu acompanhei Leci Brandão, o Zeca Pagodinho, eu acompanhei o Almir Neto, acompanhei vários dele aqui de São Paulo, aqui, acompanhei o Talismã, sabe, o Tobias da Vai Vai. Então, tem vários, que eu até esqueço o nome, assim, mas... porque eu fiquei tocando lá bastante tempo. E daí, cara, daí o Carlos Poiares era um grande músico, né?
Sim.
Grande flautista. Ele gostava de mim, assim, do meu jeito de acompanhar. Aí ele falou, você não quer fazer alguns shows comigo? Eu falei, claro. Aí toquei bastante tempo com ele também.
Você chegou a gravar com ele, gravar álbuns com ele?
Não cheguei, cara. Não cheguei a gravar, não. Então, essa história de álbum, Pedro, é complicado, porque... Tinha vários violinistas já de renome aqui, né?
Uhum.
Luizinho Sete Cordas, o Edmilson, o Israel e outros, né? O Oswaldo Colagrande. E eles tocavam com o pessoal. E eu ainda estava meio que engatinhando ainda, embora já tocando, mas engatinhando. Eu vou falar uma coisa aqui para você que aconteceu. Eu fui convidado para gravar uma música na época que eu tocava no Vou Vivendo. Fui convidado para tocar lá num disco. Aí eu fui, eu era Djalma Pires. Esse Djalma Pires era um cantor de samba da época lá, né? E na hora de gravar, eu falei, como que é a música e tal? Aí ele chegou e cantou a música lá, e eu falei, é isso que vocês querem? É isso, aí eu gravei. Pô, não, pensei que eu tava abafando, né? Aí depois, numa sequência, me convidaram para tocar em outro disco, ia participar de outra gravação. Quando cheguei lá, o produtor, o maestro, vamos dizer assim, vem com uma partitura para mim e entrega na minha frente, só que eu não sabia uma nota, assim, entendeu?
Você não sabia ler a partitura, você fazia tudo de ouvido, né?
De ouvido, né? Uhum. De ouvido, é. Não sabia ler partitura. Aí é que eu vi que eu não sabia tocar. Aí é que eu vi que eu tinha que aprender alguma coisa a mais. O que que era aprender alguma coisa a mais? Eu tinha que aprender a música. Aí eu comecei a comprar livros e falar com amigos músicos que lia. Como é que é essa parte, essa divisão? É assim, ó, é assim, a divisão é essa. Esse acorde, é assim que você descobre a cifra, é assim que você descobre o acorde e tal. É assim que você descobre uma nona aumentada, uma nona menor. E foi aí que eu comecei a estudar mesmo e vi que para mim, tocar no meio desses caras, eu tinha que ler alguma coisa, né?
Uhum. E a partir daí você começou a...
Então, a partir daí, Pedro, eu comecei a compor. Aí eu comecei a compor. Quando eu comecei a compor, antes de começar a compor um pouco, eu gravei choros, assim, com uma pianista chamada Rosária Gatti. Tem 4 álbuns. Se você procurar, você vai achar.
Vamos ouvir. Conta essa história que a gente pode ouvir músicas desse.
Então, a Rosária Gatti é uma pianista que ela era professora da ULM, mas ela é vidrada em choro, então ela gostou da gente, assim. Era eu, o Miltinho Mori, o Marcelinho do Pandeiro e o Stanley Carvalho, que tocava clarinete. A gente tinha um grupo chamado Nosso Choro. E a Rosária Gatti viu a gente tocando e convidou para fazer parte dos álbuns dela, né? Aí tocamos 4 álbuns gravados com ela. Mas não tem, assim, música... Até então, músicas minhas não. Era só músicas de compositores já renomados. Pinguinha, Jacó, Ernesto Nazaré, Altamiro Carrilho. aí, né, a história é longa, aí eu cheguei perto de 50 anos, aí eu comecei a compor, cara. Do nada, começou a vir umas ideias na minha cabeça, eu comecei a compor, só que não tinha quem tocava, né, o grupo que eu participava, que era o nosso Choro.
Uhum.
É o velho ditado, né, santo de casa não faz milagre, né, isso já é uma coisa séria, né, e certa. Eu falava assim, escuta, tem um choro aqui que eu fiz, que eu tentei fazer, eu ouvi lá, não sei o quê. Vamos tocar? Ah, não, depois a gente toca. Vamos tocar a música do Jacó, que a gente tem que tocar lá no bar tal, a gente tem que tocar lá no show tal. Vamos tocar a música do Pixinguinha, vamos ensaiar aqui as músicas do Pixinguinha.
Os figurões, né, do choro, né?
É, os figurões, é, mas é, também eu acho que não tá errado, né? Uhum. Enfim, aí, de vez em aí. O Milton Mori falou, ah, vamos ver a sua música. Aí a gente tocou uma música minha lá, eu gostei, falei, nossa. Porque uma coisa é a gente compor, e depois outra coisa é você ouvir o que você compôs, né? Aí quando eu vi, falei, nossa, música bonita, gostei. Mas era aquele negócio, o grupo tocava mais as músicas do Jacó, enfim, do Pixinguinha, porque nós íamos tocar em tal lugar.
Entendi.
Aí apareceu um músico aqui, Pedro, chamado... Rodrigo e Castro. Rodrigo e Castro é um flautista que ele tocava numa orquestra em Santos, mas ele era vidrado em choro. Aí ele ia ver a gente tocar e se aproximou e a gente fez uma certa amizade. Ele falou, eu toco flauta, só que eu gosto de tocar choro, mas não tenho muito repertório. Eu falei assim, não, se aparece aqui e toca, dá uma canja com a gente aqui, né? Aí ele tocava, nossa, o cara tocava bem. Ele falou assim, você não tem alguma partitura? Aí eu toco, eu leio. Aí eu dei uma partitura minha pra ele ler. Ele leu na hora, assim, sabe? Ele falou assim, qual que é o beat aí? Nossa, eu falei, caramba, esse que é o cara, né? Aí eu cheguei e grudei nele. Falei, escuta, tem muitas músicas lá em casa. Você não quer ir lá em casa pra gente dar uma olhada? Ele falou, vou sim. A partir daí ele veio aqui em casa, a gente começou a ensaiar. Eu montei Eu era casado com uma mulher,
uhum.
que ela fazia produção.
Uhum.
E ela era espetacular para escrever, né? Aí ela começou a escrever projeto, cara, para mim. E eu ganhei o projeto do Pixinguinha, o último projeto do Pixinguinha, eu que ganhei, né, através dela, que aí me deu a possibilidade de gravar o álbum Segura Bucha.
E esse álbum é com ele. É com esse artista que você falou, Rodrigo Castro.
Rodrigo e Castro. Aí essa banda que eu montei tinha o Rodrigo e Castro e o Alexandre Ribeiro nos sopros. Né? Tinha o Léo Rodrigues no pandeiro, Fabrício Rosinho no cavaquinho e eu no violão.
Vamos ouvir desse álbum. Vamos ouvir duas desse álbum pra gente.
Isso, é o Segura mundo. Bucha. É o Segura Bucha. Pode escolher qualquer uma lá, que todas são boas, viu?
Hoje o Escala Brasileira conversa com o Zé Barbeiro. Vamos falar um pouquinho mais de choro, Zé, porque eu acho que a tua maior participação, assim, como violão de sete cordas, tem o grupo Choro Rasgado também, e tem... Você gravou então, Barba de Calango, né? Fala um pouquinho dessa história aí, porque é um grupo muito importante de choro também na tua história, né?
Então, o grupo Choro Rasgado, a Roberta Valente, que formou esse grupo. Roberta Valente é uma musicista, pesquisadora, produtora, e ela é uma excelente pandeirista também no choro. Ela montou esse grupo com o Alessandro Penese.
Grande violonista.
Alessandro Penese, eu, né? Eu, Zé Barbeiro, e o Rodrigo Castro. Aí a gente tocou bastante tempo, cara, lá numa casa aqui em São Paulo chamada O do Borogodó. O do Borogodó é uma casa que ainda mantém, ainda está aberta, com a melhor música, assim, de São Paulo. É choro, samba, samba de raiz, né? Então, em 2004, olha, faz tempo isso aí, hein? O Choro Rasgado, vamos gravar um disco, vamos gravar um CD? Vamos gravar. Então, foi 7 músicas minhas e 7 músicas do Penese. E qual é o título do gravamos aí, qual é o título do CD que a gente vai colocar? Qual que vai ser a chamada, então? Ah, vai se chamar Barba de Calango. Barba de Calango, todo mundo queria saber por que Barba de Calango. Barba de Calango, cara, é um lance meio pitoresco, assim, porque eu estava em casa um dia, de domingo à tarde, e eu tinha ido jogar bola, aquela coisa, né, de domingo, jogar bola, fui com os colegas no bar, tomar cerveja, depois eu vim almoçar e à tarde eu tô lá cochilando, assim, e o programa tava lá, o Renato Aragão, com os Trapalhões.
Olha.
E o Renato Aragão, em determinado momento, por algum motivo que eu não me lembro qual, ele falou assim, e você com essa barba de calango aí? Nossa, aquele nome, eu guardei o nome, eu escrevi ele e guardei, né? Eu falei, quando pintar uma ideia de um choro, eu vou pôr esse nome aí.
É o nome.
Aí pintou a ideia. Então, aí pintou a ideia, cara. Eu fiz o choro e pus esse nome, Barba de Calango. Esse Barba de Calango, a gente ganhou o Festival de Avaré, ganhou em primeiro lugar o Festival de Avaré. E lá em Curitiba, a gente ganhou também o segundo lugar, Festival de Choro de Curitiba, com o Barba de Calango. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.